Mas é um bom bordão, porque eu tenho armada, nós temos armada já tem, sei lá, 4 anos, e a gente não tem um bordão. Você fez o canal no YouTube e em uma semana tava com um bordão.
Mas foi
Então,
sem
assim,
querer. É porque eu não sabia se estava ao vivo mesmo.
é porque você é burro, né? Você não sabia.
É, então, tem isso.
Tá ao vivo, tá ao vivo.
Palhaço.
Uma coisa que eu fui capaz de criar de original. Foi uma sátira de programas de mesa redonda, que foi o próprio nome desse programa, Terça na Rede. Era passar uma coisa tipo, bola na rede, quarta na área. Aí eu falei, Terça na Rede. Só que as pessoas levam a sério o nome. Esse é mais um Terça na Rede. Estamos ao vivo, eu sou Emerson Leão. Dionísio, dessa boa noite.
Boa noite, Emerson. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pela participação, Conrado. Hoje o nosso amigo Paulo ficou, está com problema na USP, não vai poder participar. E o Paulo tem sido um camarada, gente boa pra caramba. O Chantre dificilmente faz o programa de terça-feira, né? É mais o pós-jogo. E tem assunto pra caramba. Agora, com relação ao bordão do Conrado, eu vou pegar o gancho, porque da mesma maneira que o Conrado colocou no programa dele o ao vivo, foi a mesma coisa, o Bem Amigos, né, com o Galvão Bueno, que era aquela coisa em off, bem amigos, e acabou. As coisas funcionam assim, quando dão certo, né?
Está me
Mas vamos lá.
comparando com o Galvão Bueno, é?
Não,
Ah,
você é
já
bem
coração,
melhor.
amigo.
Você é bem melhor. Faz isso
Obrigado.
não. Faz isso não.
Fala aí, Conrado.
Boa noite a todos. Saudações ao Viverdes, sempre um prazer muito grande estar participando com os meus amigos, amigos mesmo, aqui do programa. E bora falar de Palmeiras. Ontem tentei fazer um periscato lá no Verdasa, mas estava com uma gripe absurda, ainda estou com o resto dela ainda. Mas dá para brincar hoje. Ontem não tinha a melhor condição. Vambora.
Esse foi um assunto em off que já me traz para outro. O Gil tá de prova. Algumas pessoas vieram pedir para a gente retornar com o um podcast da Armada, que eu não tinha parado de fazer upload. Então já vou avisar no começo, quem está assistindo no gravado. Se você se interessa pelo podcast, fala, que aí eu volto a fazer upload do programa como podcast, porque. Eu não fazia porque eu não tive retorno, não sabia nem se as pessoas estavam baixando, não tinha nem como, nem botei uma métrica lá para ver isso. Eu enchi o saco do Conrado para ter podcast do Periscatos, coincidentemente. Eu tô falando aqui porque, para lembrar quem tá vendo gravado, de falar no comentário aí se você quer realmente, se te interessa ter o podcast. Até porque é um grande sonho frustrado da minha vida, era ser radialista, mas não vai dar para ser radialista. Então, não tem a voz de radialista. Eu não preparei pauta, mas eu tenho certeza que vocês têm muita pauta aí para falar. Só que é o seguinte: no grupo da Armada, hoje mais cedo, algumas horas atrás, nós estávamos falando sobre uma possível venda do Luan Cândido para arrecadar dinheiro. Saiu que o Palmeiras tá, o Matos tá na Europa, tá fazendo um tour aí, turnê, e talvez o Luan Cândido seja negociado. Aí sempre fica aquela questão, sempre fica a incógnita de vender um jogador que a gente nunca viu jogar no profissional. Ao mesmo tempo, é uma aposta do time que for comprar, mas ao mesmo tempo poderia ser um grande jogador, poderia vir a ser titular. É uma coisa que tá difícil de acontecer num time que já tem tanta pessoa, tanta gente boa, e que a torcida não tem tanta paciência assim. Mas será que vale a pena abrir mão da base? Será que o Palmeiras está com essa sina de comprar jogadores bons, já que já provaram ao que vieram para o futebol, e vender as suas promessas? Ou será que existe alguma forma de mudar essa fórmula e começar a usar a base de fato? Vocês acham que a
Bom,
torcida vai ditar
eu
tanto
não
isso a ponto de não
acho
deixar a
de
galera ter chance?
torcida, de achar torcida é muito complicado falar o que a torcida fala ou deixa de falar, né? A gente está aqui para dar a opinião da gente, e eu já falei reiteradas vezes a minha opinião com relação a isso. Hoje, até antes de começar o programa, eu estava vendo o que eu recebo no meu e-mail, o Conrado colocando no Verdazo, o Palmeiras ratificando a compra do Gustavo Gomes. Então, isso é assim, eu já me manifestei. Que a nossa base, provavelmente esses meninos sub-17, sub-20, serão sacrificados pelo momento que a gente vive. É muito complicado questionar se Luan Cândido poderia jogar, se quem é o outro que foi falado, o menino Vitão poderia jogar. Se a gente está com problema entre os 26 inscritos no Paulista, jogadores que não estão sendo colocados, já está sendo uma briga, imagina os meninos da base. Dói falar isso, eu também tenho o mesmo sentimento. Gostaria de ver jogadores da nossa base, como Luan Cândido, como outros garotos, sendo aproveitados, mas isso não vai acontecer tão cedo. Nós temos um elenco com 30 jogadores e dificilmente essa base será aproveitada, né? Pelo menos nessa fase. O Palmeiras manteve o grupo do ano passado campeão brasileiro. Poucos clubes fizeram isso, o Palmeiras fez. Eu pergunto à torcida, será que valeu a pena o Palmeiras segurar todo o seu elenco? Né? Segurar Bruno Henrique, segurar Dudu? Então, assim, a gente acaba sacrificando a base. Isso é o que eu penso e eu não vou me estender. Ô, Conrado, fica à vontade. Disserta aí sobre o que você acha.
Então, o Vitão, sinceramente, eu não vejo nada nesse menino, cara. Uma boa. Não que ele seja mau jogador. Não é ele mau nem bom. Ele é apenas mais um menino da base, um zagueiro da base que está começando a carreira. Eu não vi nenhuma super qualidade nele, nenhum super posicionamento nele, nenhuma, sabe, jogador bom por si. Não é nada disso. Ele é apenas um bom zagueiro. Então, assim, o Vitão, eu acho que se aparecer uma proposta aí, tem que vender correndo, tá? Principalmente se for um negócio de mais de 20 milhões, tá? Correndo. Já o Luan Cândido é um menino diferente. Então, esse eu acho que o Palmeiras poderia fazer uma força para segurar. Tem uma questão aí, que parece que apareceu aí no horizonte um papagaio, aí, não papagaio jogador, papagaio que o Palmeiras pagar, que é a bucha do Wesley.
Wesley.
Né, para aquele ex-presidente do Criciúma, que faz foi na época o... então. Ainda é herança do Tirone. Agora, eu não sei até que ponto isso pegou o Palmeiras de surpresa, ou o Palmeiras já tinha isso no fluxo de caixa e agora está correndo atrás desesperado. Eu não sei exatamente qual é a situação que faz com que o Palmeiras abra para a imprensa. Olha, ferrou, nós estamos precisando de dinheiro, porque vai bater uma bucha aí na nossa porta e nós vamos vender os moleques da base. Ou se eles estão usando isso daí só para justificar. Também tem isso. Né? Então a gente não sabe. O que a gente sabe é o que fala-se. E o que repórter fala, o que repórter escreve, muitas vezes é plantado. Né? Às vezes plantado pela própria direção, às vezes é plantado por empresário, às vezes é plantado pelo próprio jogador. Então a gente tem que, sabe, ter o ouvido crítico, os olhos críticos, para tentar entender exatamente, juntar as pedras, né? É que nem ser um pouco detetive, né? O Sherlock Holmes, né? O Emerson. Ora, ora, ora. Ele tem que ser detetive, olhar as evidências que tem em cada lado e criar nosso próprio julgamento, porque eu tô achando muito mal contado essa história de apareceu uma bucha do Tirone aí de 40 pau. Ó, do nada, ninguém sabia que ia aparecer isso aí, sei lá, acho estranho.
Não, e o pior na notícia que saiu na ESPN que eu li foi o seguinte, o cara falou assim, eu não sei quem redigiu a notícia, o Palmeiras quer pagar as dívidas com esses jogadores do passado que surgiram aí, aparentemente, do nada. Vai tentar negociar com todo mundo, mas se não der, vai pagar integral. Assim, não me parece muito inteligente o clube chegar e falar assim, olha, eu vou tentar pagar menos do que eu devo, tentar negociar, mas se ninguém quiser, a gente paga tudo. Não é uma forma muito inteligente de negociar, né? Convenhamos.
Mas aí que está o X da questão. Até que ponto isso pode ser verdadeiro? E pegando o gancho do que o Conrado falou com relação
Exato, ao Vitão... Exato, é isso que eu queria dizer.
Pegando o gancho com relação ao que ele falou do Vitão, é óbvio que quem está na frente dele é o Pedrão, que foi emprestado para ganhar a rodagem. Então, o primeiro da lista é o Pedrão e não o Vitão. Eu concordo também com o fato do Luan Cândido vai doer muito o coração, porque é um menino que despontou... subiu de categoria, né? Ele era do sub-17, passou para o sub-20, não é só lateral esquerdo, joga muito bem na meia, joga... Enfim, ele é um rubi a ser lapidado, né? Eu também concordo. Mas, enfim, a gente não tem essa noção do que é dívida. O que se diz é que no fim do ano o Palmeiras tem uma dívida de 60 milhões em virtude dos contratos que foram renovados e dados aumento para segurarem os caras. E mais a dívida do Wesley. E mais dívida que vem aparecendo. Então, assim, é o Palmeiras que a gente vive. É essa situação. A base, na minha opinião, ela vai ser aproveitada a partir do momento que a cada ano você deixa de contratar jogadores e acaba usando. O Palmeiras está numa fase onde ele precisou chegar a isso, em contratar jogador, né? E contratar jogador, você é uma loteria esportiva. A não ser que você contrate um Messi da vida, você contrata um jogador que pode dar certo como não pode dar certo, né? Por enquanto, por exemplo, pegando o gancho, o Lucas Lima não está sendo esse jogador. Mas eu acho que ele é apenas uma peça da engrenagem e a gente vai precisar do Lucas Lima amanhã ou depois. Não está jogando bem? É uma outra conversa.
Não, já a gente fala de lesão, Lucas Lima, meio de campo. Mas o ponto é o seguinte, eu estava dizendo no começo. O Palmeiras é um time, eu sou palmeirense, eu nunca fui torcedor de outro time, então eu não posso comparar bem. Mas eu sei que a gente tem uma pressão muito alta, muito forte nos jogadores. Vídeo o que aconteceu, que galera xingando o Borja. Parece que foi a torcida ferroviária que começou, a torcida do Palmeiras comprou a ideia, enfim, não estava lá. Mas a torcida faz muita pressão. Então, o Palmeiras, às vezes, não pode se dar o luxo de ficar usando essas promessas da base para saber se a promessa é verdadeira ou não. Aí você pega e tenta conseguir o máximo possível para vender o cara e trazer uma realidade que, às vezes, vai custar a mesma coisa do que custa uma venda. Então, eu penso que friamente para a diretoria fica mais fácil você comprar trazer um Ricardo Goulart, ainda que tenha sido empréstimo, o Gustavo Gomes, que apareceu uma oferta grande para vender ele, aparentemente estão deixando o cara lá, do que tentar usar a base, entendeu? E para o futebol brasileiro, a realidade que tem é, os times europeus podem se dar o luxo de fazer aposta. A aposta que eles fazem aqui, a gente já fez na base, que foi trazer um monte de gente, e o Palmeiras faz isso, o Palmeiras está investindo na base com apostas, também na base. Aí faz esse círculo de pegar a aposta da base, vender para a Europa, e com essa grana comprar a realidade no Brasil, que na Europa já não é mais tudo isso. Entendeu? Não sei se ficou clara a lógica. Porque para o futebol brasileiro é suficiente você ter jogadores do nível que o Palmeiras tem hoje.
É complicado. Deixa eu falar o seguinte. Por exemplo, me lembrei aqui da estreia do Arthur, que hoje está emprestado para o Bahia. Todos queriam vê-lo jogar. A gente viu ele jogando na base, o moleque comendo a bola. Eu me lembro dos primeiros jogos do Arthur entrando. Inclusive, ele teve o Conrado deve ter narrado o jogo dele no Allianz Parque, porque o jogo que eu estou falando foi justamente no Allianz Parque. Ele teve a infelicidade, talvez, de ter entrado com uma chuteira com trava baixa. Ele escorregou umas duas, três vezes, e aí você vê o quanto a torcida cobra em demasia. Quer dizer, um menino que poderia estourar, por dois motivos assim, de falha, já não é aquele cara. Então, eu fico pensando, cada jogador da base que a gente for colocando, a facilidade que a gente vai ter de queimar, porque a gente conhece a nossa torcida. Você lembra dessa situação, Conrado?
Então, lembro muito bem. E lembro do Arthur, quando ele ainda estava na base, a primeira Copa São Paulo dele, ele era o cemitério de jogada do time. Ele era o pior atacante, a bola caía no pé dele, ele era um pontinha, daqueles pontinhas desesperados, sabe, que abaixa a cabeça e vai embora? E todas as jogadas morriam nele. E ele evoluiu bastante, sem dúvida nenhuma. Eu não botava fé nenhuma nele. E ele cresceu bastante, mereceu as chances que teve. Aconteceu isso que você falou na estreia, a torcida pegou no pé. Então é difícil, para as ambições que o Palmeiras tem hoje, apostar em jogador da base. Que a chance de dar certo não é grande, né? Então... O Palmeiras, o Matos, ele se sente mais confortável montando um elenco com jogador rodado, com jogador experiente, com jogador que você já sabe o que vai fazer, o que ele vai fazer, que a margem de erro é menor, já sabe mais ou menos, né? O Carlos Eduardo, a gente não esperava que ele fosse atuar do jeito que ele está atuando, embora eu acho que ainda seja cedo para bater qualquer martelo. Também. Mas no caso de um moleque, assim, eu só faço uma ressalva. Eu acho que o moleque poderia ser integrado ao elenco profissional, mesmo sem ser relacionado para banco, e conviver com os profissionais do Palmeiras. Pelo menos um ano. Aí, no segundo ano, você solta ele para um Bahia da vida, você solta ele para um Vitória, solta ele para o Londrina, para onde for, o Goiás. Aí ele vai jogar, né? Só que tem também a necessidade de fazer caixa. Isso existe. E o Matos é um cara que faz negócio. Isso não tem o que falar. Ele faz negócio e ele aposta. Então, ele... Você pode falar de novo, Carlos Eduardo. Foi uma má contratação, ainda é cedo para falar, mas parece que foi. Mesmo que tenha sido. Vai, vamos ver que dá com os burros na água. Não vai dar nada esse Carlos Eduardo. Ah, 22 milhões jogado fora. Gente, comprar e vender jogador é isso. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Eu acho que 22 milhões no Carlos Eduardo, eu não pagaria jamais. Eu não teria pago, eu falei isso na época.
Concordo.
Mas o Matos apostou, cacete, e é ele que tá lá. Então,
a pedida do Filipão tá também.
Por fora, não sei o que. Isso aí vocês estão falando. Né? Tem muita gente que gosta de falar sem saber. Ah, tem cheiro de não sei o que. Mas tem cheiro. Quem sente cheiro é o cheiro do Flamengo. Né? Então, assim, assim como ele deu com os burros na água, ou pode ter dado com os burros na água com o Carlos Eduardo, ele acertou com o Mino, ele acertou com o Moisés, ele acertou com o Tietê, sabe? Pagou a ninharia e vendeu por um monte. Vitor Hugo. Ah, faz a lista dos que deu certo, né? Então, é sacanagem pegar só os que dá errado. Então, você tem que pegar a balança toda. Pega todo mundo e vê se o saldo é positivo ou não. Porra, o saldo do Matos é positivíssimo. Né? Não tem nem o que falar do saldo que o Matos deixou. O Palmeiras... Ah, ele tá levando por fora. Bom, se tá levando por fora, eu não sei. Eu sei que tá sobrando bem pro Palmeiras. Muito bem.
Por aí. Levar por fora é normal, né? Vamos falar a verdade.
Não, eu só queria colocar uma pergunta aqui. Será que o torcedor do Flamengo...
Desculpa interromper. Quem conhece o bastidor de futebol sabe que tem cara que ganha mesadinha de jogador, viu? Cara que, ó, te levei pra Europa, você vai me pagar todo mês tanto. Normal isso aí, pô. Quem dirá a comissão. Fala aí, Diogo. Você fala.
Então, o que eu ia falar, assim, pergunta pra flamenguista, cruzeirense, santista, são paulino, ou seja lá quem for, se gostaria de ter um Alexandre Matos no seu time. Pergunta simples. O Palmeiras não quer. O palmeirense não quer. Contrata errado, gasta dinheiro à toa. Eu fico vendo, é impressionante, né? Graças a Deus que ele está aí e está dando certo. Desde o tempo que veio, está dando certo. Trouxe o Ricardo Goulart agora, porque ele tem essa facilidade de amizade, coisa e tal. É um monstro mesmo, vai para cima e traz. Né? Eu não tenho do que me queixar do Alexandre Matos, não. É aquilo que o Conrado falou. Vamos pôr na balança o que ele acertou e o que ele errou. Né? Eu acho que tem mais acerto do que erro. Muito mais. Né? Então é bem isso.
Deixa eu ler o superchat aqui que estão me cobrando. Os cara acham que aqui é verdade, só que eu tenho que falar no superchat do povo. Eu leio o que eu quiser, né, velho? Mas eu vou ler aqui, porque o cara pediu pra ler. Conrado é grande adição ao show. Agora falta Moisés.
Era isso. Você foi ler justo do Bruno, né? Você foi ler o superchat justo do Bruno.
Ai, ai. Carlos Eduardo. Bom. Perdi o que vocês estavam falando, mas concordo. Espero que vocês não tenham falado besteira. Título dessa live, coloquei Copa das Lesões. Nós estamos perto de um jogo muito importante contra um time que está aí com um técnico insólito, um grande Sampaoli, que não tem muita coisa em mão, mas aparentemente está conseguindo fazer um feijão com arroz ali, um jogo... Que no Paulista a gente fala, bonito de se ver, legal de se ver. O jogo que o São Paulo está colocando no Santos em pouco tempo. Muito técnico estrangeiro vem para cá e não consegue fazer o que ele conseguiu fazer no Santos. E nós temos problemas como vocês acabaram de falar do Lucas Lima. O Fragoso fez um vídeo hoje falando sobre a situação do Lucas Lima, que ele estava ocupando mais espaços, que onde tinha um buraco ele ia, onde estava congestionado, ao invés de abrir para o espaço aberto. Enfim, uma série de coisas. E nisso a gente se depara com dois problemas. O primeiro deles é que o Scarpa se machucou. E depois tem o Felipe Pires, que era para ser o reserva do Carlos Eduardo, que também não está indo bem, mas aí é outra história. E também tem um pouco da teimosia do Felipão de não usar o Zé Rafael ou o Veiga no lugar do Lucas Lima. E isso não é nem que falando assim em relação à reação da torcida. De falar assim, bom, os caras pedem Veiga porque nunca viram jogar. Não tô nem falando disso. Tô falando da questão de simplesmente ver o cara em campo. Será que eles são tão ruins de treino assim? Não conseguem nem chegar a, a ter vaga no time, ou o Filipão é tão teimoso assim que ele vai ficar com aqueles 22 ali até...
Eu acho que é mais teimosia do Filipão. Eu acho que até no subconsciente dele, ele sabe que ele tem que tentar, por exemplo, o Zé Rafael ou um Rafael Veiga. Mas, enfim, a pressão da torcida faz com que... Ele é um cara que é complicado, né? A gente conhece o Filipão, ele já esteve no Palmeiras outras vezes, a gente sabe como é que funciona, né? E quando cutuca o homem, aí fica pior ainda. Então, é até capaz de, contra o Santos, ele ir de novo com o Lucas Lima, não vou me surpreender nem um pouco. Quando, na verdade, ele acha que deveria já tentar uma situação com o Zé Rafael, né? Eu acho que o Rafael Veiga seria uma boa opção, mas para entrar no segundo tempo, se bem que ele jogou muito bem o Campeonato Brasileiro pelo Atlético Paranaense, mas eu acho que para jogar nessa função de beirada ou fazer no meio, o Zé Rafael iria melhor. Ele só fez uma partida até agora, uma partida no Allianz Parque, foi estreia, ele estava um pouco tenso, eu daria uma oportunidade para o Zé Rafael. Eu daria uma oportunidade para ele, né? No lugar do Carlos Eduardo. Eu acho que talvez eu colocaria até os dois, viu? O Zé Rafael no lugar do Lucas Lima e o Rafael Veiga no lugar do Carlos Eduardo. Não sei o que o Conrado pensa a respeito.
O que eu penso, Dil, eu assim, eu torço para ser, né? E faz um certo sentido. Então eu vou repartir aqui com vocês, quero ver o que vocês acham. O Ricardo Goulart, ele só ficou pronto para jogar nesse último jogo. Então, eu acredito, eu quero crer que o Filipão tem no planejamento dele armar um time de outra forma, além dessa formuleta dele de jogar sempre com ponta aberta, sabe? Ou o Carlos Eduardo, ou o Felipe Pires, sempre um correndo ali pela ponta direita e o Dudu da esquerda. Tá enchendo o saco isso, né? Só que eu acho que ele tá insistindo nisso agora, nesses primeiros jogos, exatamente pelo fato dele não ter o Goulart. Que agora que ele tem o Goulart, independente do Felipe Pires ter machucado, agora ele vai começar a fazer a fase 2, sei lá, um novo estilo. Eu acho que ele tava esperando o Goulart ficar bom para tentar fazer isso. Eu quero crer que seja isso, porque não é possível que ele insista em jogar com ponta, sempre com ponta, muitas vezes contra times que estão retraídos, que não dão espaço para a correria do ponta, em vez de tentar um jogo mais elaborado, um jogo mais de posse de bola, um jogo mais de envolvimento. Pô, você está jogando contra um time que está fechado, o time do interior. A gente vai enfrentar isso na Libertadores, provavelmente. Jogar com o time fechadinho. Então, você jogar com ponto aberto, o cara precisa de espaço para correr. Não faz sentido. Então, não é possível que o Filipão, sabe, com tantos anos de janela. A gente que é bobo, a gente que tá aqui, que não entende nada, só fica cornetando. A gente sabe disso, imagina ele. Então, eu acho que ele vai tentar. Aí podem dizer, mas ele tá sendo obrigado porque o Felipe Pires machucou. Bom, ainda tem o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo não tá morto. Ele tá lá, inteiro. Dá para pôr ele se quiser. A gente vai saber nesse jogo contra o Santos o que o Filipão realmente pretende. Não acho que seja teimosia, coisa de turrão, agora que eu vou mesmo. Ele não está dando a menor bola para o que estão falando.
Mas não é teimosia no sentido de reação, não. É no sentido de querer manter o mesmo esquema sempre.
É com relação ao que eu recuo. Mas acontece que, em cima do que você está falando, quebrou um pouco esse estigma do que ele iria fazer no jogo, porque ele teve que fazer uma alteração forçada. Eu acho que, inclusive, ele ia colocar o Ricardo Goulart, mas mais para o fim da partida. Ele acabou tendo que queimar uma substituição, ter que colocar o Ricardo Goulart. A gente viu que o Ricardo Goulart demorou para engrenar, né? Ele não estava ainda... Eu acho que ele iria entrar faltando 15, 10 minutos, penso eu. Ele não ia fazer aquela substituição, né?
Se bobear, ia botar no Dudu.
Não ia mesmo.
O Dudu ele tá não ia fazer o tempo isso. Todo. Dudu tá jogando o tempo todo.
E nem sei se agora contra o Santos ele começa com o Ricardo Goulart. Não, não sei. Acho que não. Vai depender dessa semana de como vai desenvolver fisicamente o Ricardo Goulart. Eu acho, por isso que eu falei Zé Rafael e Rafael Veiga, porque eu não acredito que ele comece logo de cara com o Ricardo Goulart. Não acredito. Para mim vai ser uma surpresa se ele começar. Vai depender de como realmente ele se encontra fisicamente. Porque já não foi assim contra a Ferroviária. Ele não iria colocar logo de cara, no primeiro, nos primeiros minutos do segundo tempo, o Ricardo Goulart. Na minha opinião, ele ia entrar faltando 15, 20 minutos, penso eu.
E tem a questão do Borja também, né? Ricardo Goulart, não dá para improvisar no 9. E o Borja tá sozinho, né? Tá jogando o tempo todo. Ele e Dudu.
Eu acho que, apesar da torcida não gostar disso, o Borja vai continuar como centroavante. Eu acho que na entrevista que ele deu, ele deixou bem claro que o Borja não pode se ligar à impressão. Eu acho que a gente sabe, a gente está vendo que ele está tenso e está ficando pior, mas nesse momento ele não tem outro jogador para. A gente está. No sábado, o Deverson vai cumprir a terceira partida. Vai faltar, depois dessa partida, mais três. Então, a gente não tem Felipe Pires, não tem Gustavo Scarpa e não tem o Deverson. Então, o Borja vai continuar jogando.
E não tem Guerra, ele... e não tem Johan, né?
Exato, exato.
E não podem ser inscritos, e não tem Arthur Cabral também.
Mais isso. Então, vamos ter que se conformar. É bem isso mesmo.
Não, a questão não é conformar ou não, é o revezamento do time, descansar, cansaço, etc. Entendeu?
Ah, tem um detalhe. A partida com o Ituano, que estava prevista para o sábado de carnaval, ou seja, 4 dias antes do jogo contra o Júnior, ela foi antecipada para quarta-feira. Então, quarta-feira, o Palmeiras vai jogar com o Santos no sábado e iria jogar com o Ituano no sábado seguinte e aí na quarta iria para a Colômbia. Mas eles mudaram. Então, logo depois do jogo do Santos, que é sábado, na quarta já tem o jogo do Ituano. Então, aí pensem no Borja, que está jogando 90 minutos todo jogo porque o Deverson saiu. Então, eu acho que num desses dois jogos, e provavelmente vai ser contra o Ituano, o Borja não vai sair jogando. Ele vai segurar para não estourar. Porque é muito jogo 90 minutos seguidos. Então, eu acho que contra o Ituano, a gente vai ver o Goulart de 9.
Vamos ver, né?
Eu vou pedir para o Conrado mencionar, já que ele falou em mudança de data, sinta-se à vontade, Conrado, para falar para o pessoal que comprou passagem para ver o jogo da Libertadores. Fica à vontade, manda ver, meu irmão.
Como é bom, né? Mais uma vez. Para quem não sabe, a Conmebol tinha uma série de jogos programados para semana 13 do ano, né? Válidos pela terceira rodada da fase de grupos. E só que tem data FIFA entre o dia 18 e o dia 26, como se a Conmebol não soubesse disso. Aí a Conmebol, de uma hora para outra, falou assim: ah, então faz assim. Como essas datas FIFA vão ser usadas pelas seleções para treinar para a Copa América, a gente quer que as seleções fiquem fortes para a Copa América. Mas a gente também não quer prejudicar os clubes da Libertadores. Boa. Então a gente vai tirar os jogos da Libertadores da semana 13 e vai encaixar tudo na semana 14. E aí eles empurraram todos os jogos dessa semana, e isso inclui o jogo do Palmeiras em Buenos Aires contra o San Lourenço. Resultado: quem comprou passagem antecipado, quem se programou, quem reservou hotel para o dia 26 de março, se fudeu. Né? E por culpa da Conmebol.
Isso aí é simples resolver.
Puta, é brincadeira, né? O respeito que eles têm pelo torcedor.
Nenhum, zero.
Botaram a final lá em Santiago já e agora fazem isso. Quer dizer,
puta, a final vai ser o primeiro ano da UEFA Champions Libertadores.
Isso aí.
Que bosta que vai ser.
É ridículo, cara, é ridículo. Eu me sinto envergonhado de estar comentando umas coisas dessas.
Vai durar 2 anos isso aí, vocês vão ver.
Para mim já foi um absurdo a final da Libertadores do ano passado ser Madrid, cara. É aquela coisa, né? Foi aquilo que eu comentei, né? Comemorar o aniversário de casamento na casa do amante.
Espanha, cara, na Espanha, o nome da competição é Libertadores de América.
De América. De
quem? É. Eles fazem a final aonde?
Em Madrid, cara.
No norte, cara, menos na Espanha. Menos na Espanha.
Puta. Caralho, faz
no Afeganistão. Que fosse pelo menos em Barcelona, né? Que é
Em Madrid, no Santiago, Bernabéu, tá de brincadeira.
Na casa do rei, foram na casa do rei fazer a final.
Eu sou um estúpido, viu? Realmente é impressionante.
E a solução, se você que tá assistindo o canal aí, comprou passagem e hotel, reservou hotel, troque as datas e processe a Conmebol para ter ressarcido os danos da programação. Não sei se vai adiantar, mas aí você processa lá. Votar na pequenas causas. Não sei se existe a pequenas causas sul-americana. Pequenas calcitas, que chama
espanhol. Mas é isso aí. A gente podia falar um pouquinho do Palmeiras e Santos no sábado. Eu acho que a gente...
Tô com medo, tio. Tô com medo.
Não, é assim. Eu acho que é uma boa oportunidade pro Palmeiras...
Hã? Tô com medo,
acho
não.
Que é, uma... é, de maneira nenhuma. Eu acho que é uma boa oportunidade do Palmeiras tirar essa nhaca, né? Quem sabe alguns comecem a pensar de uma maneira diferente, né? Jogar um jogo bom com o Santos, que é o time que está atacando, melhor ataque. Parabéns, o Santos está jogando realmente um futebol bonito. Mas a gente vai jogar com o time que é a melhor defesa do campeonato. Só tomamos 2 gols até agora. E eu acho que vai ser realmente um jogo legal, né? O Santos tem uma possibilidade, eu ouvi isso, não tenho certeza do que eu estou falando, mas como eles têm jogo terça-feira da Sul-Americana, é isso? Eles talvez entrem com o time... É a Sul-Americana? Talvez eles entrem com um time misto? Não acredito. Certo de não jogar é apenas o carniceiro do Alisson. Né? Esse daí não joga porque levou o terceiro amarelo ontem. Eu não tô preocupado, não. Acho que o Palmeiras tem boas possibilidades de chegar e fazer um bom jogo e ganhar e passar.
Eu acho que encaixa bem o jogo do Palmeiras com o do Santos. Porque a defesa do Palmeiras é muito firme. E o time do Santos está deitando nesse time do interior e as defesas não são lá essas coisas.
Perfeito.
E o Santos é muito maior. Esse é um jogo bom para entrar com um cara veloz, né? Isso. Só que eu preferia que o cara veloz do time fosse o Dudu. O Dudu tem que ser o cara da correria. E do outro lado, um cara com mais qualidade. É, essa é que o Felipe Pires e o Carlos Eduardo não estão à altura do Dudu. É só lembrar do jogo contra o Corinthians. As melhores chances do Palmeiras foi quando o Carlos Eduardo inverteu com o Dudu e o Dudu começou a jogar de ponta em cima do Avelar. É, o Dudu tem que ser o ponta desse time, cacete. Eu não me conformo com isso.
Em Mas, cima do forma... Vitor Ferraz, que na minha opinião é a válvula ali da lateral do Santos, né? Na minha opinião.
Apesar do lateral
esquerdo. É, que desce bastante. Apesar de um. Não tenho a certeza de quem é o lateral esquerdo do Santos, eu nem sei, eu vi o jogo, mas não me recordo de quem foi, né? E o Vitor Ferraz dá muito apoio, então o Dudu pode jogar ali, né, nessas bolas que o Conrado tá falando, seria muito interessante, vamos ver. Tem esperança do gol.
O Santos não renovou com aquele Dodô, é?
Não, o Dodô foi pro Atlético? Não, pro Cruzeiro. O Dodô foi pro Cruzeiro, emprestado
no Cruzeiro, né? É bom jogador, hein?
O Santos não conseguiu renovar o contrato com ele, porque ele, na realidade, ele é... Eu acho que ele é da Turquia, no time da Turquia, não sei se é do... Bom, do Galatasaray, não sei. O Santos acabou não conseguindo renovar o contrato dele.
É, o pessoal no chat aqui já confirmou que é Cruzeiro. Eu acho bom jogador. Mas eu acho que dá encaixe, viu? Eu acho que, assim... Eu acho que o Palmeiras ganha com... Até com alguma facilidade, desde que os caras metam pra dentro, né? Porque se o Palmeiras tá errando de finalização... Tá todo mundo criticando que o Palmeiras tá jogando mal, o Palmeiras tá jogando mal. Mas, pô, o Palmeiras tá criando um monte de chance. Pra mim, isso daí é resultadismo. Essas críticas todas. Se o Palmeiras tivesse ganho do Corinthians, 80% das críticas que a gente tá vendo hoje, elas não existiriam.
Perfeito.
E se tivesse fazendo gol, ganhando de 1-0, ganhando de 1-0, ganhasse de 1-0 da Ferroviária, tava tudo tranquilo, tava tudo certo. Né? É porque é o resultado, não, tá, não ganhou, perdeu o gol, caramba, aí a porra.
Desanda, é bem isso mesmo, desanda, não tem como.
Tá criando, né? E a defesa tá muito forte. Então a gente fala assim, começa a armar o time sempre pela defesa. Filipão tá armando. Começo de temporada, a defesa tá perfeita. Perfeita, só tomou 2 gols, sendo um lá no primeiro jogo, a saída de bola errada do Thiago Santos. E tomou um gol de bola parada no derby. Só. Não toma gol esse time, pô.
E ontem, no jogo que eu tava vendo do Santos e Guarani, o Guarani tava jogando certinho. Também teve a infelicidade de ter que fazer substituições por situação de contusão, né? O William Matheus, que jogou no Palmeiras, na base, jogou no Goiás, se não me engano. Não me recordo bem, mas teve rodando por aí. Tem um menino, alemãozinho, não sei o nome dele, teve acho que um estiramento no tendão de Aquiles, moleque sofreu. Isso doeu pra caramba, saiu também. Isso mexeu com totalmente as estruturas do técnico lá, o ex-gambala do Guarani, né? Mas o Guarani tá com um time Interessante, o reserva do goleiro era o Vitor do. Era o menino que jogou, Giovani, né? Que era a reserva do Vitor do Atlético, Vitor Ramos na zaga, tem aquele menino que jogou no São Paulo, no Santos, Thiago. Né? Thiago. Me fugiu o nome. Thiago Vieira, não me lembro o nome. Que jogou no Santos, jogou no São Paulo. Então, assim, eles montaram um time razoável, um tal de Ricardinho joga muito bem, né? Não foi muito fácil para o Santos. E o Santos fez
uns gols. Pode ser que a gente pegue o Guarani nas quartas de final, hein?
Pode ser.
Assim, eu concordo com o que vocês falaram. Porque, de fato, o jogo do Palmeiras tende a encaixar melhor com um time que joga mais de uma forma mais corajosa do que...
Thiago Ribeiro.
Mais fechadinho como o Ferroviário e o Corinthians. Só que, não sei, às vezes eu acho que, mesmo se tivesse ganhado de 1-0... no final, o que ficaria marcado seria a falta de criatividade, entendeu? Mesmo que tivesse ganho de 1-0. Não sei. É isso que me preocupa. Ao mesmo tempo que contra o Bragantino, foi um jogo mais legal. Foi um jogo melhor. Criou chance? Criou, mas tem que ver também o pouco do adversário, enfim. Geralmente, quando eu tô com uma intuição de algum jogo, é porque o Palmeiras vai arrebentar. Vamos Está ver o assim? Que o povo... Mas não é verdade, Gil?
Quando é verdade. Eu tô
com boa expectativa, eu jogo mal pro caramba. Vamos ver o que a galera tá falando? Senão a gente tinha que acabar. Ai, ai. O Cadu, sim, dona. Ele passou o programa inteiro pedindo pra gente falar uma coisa. E eu vou falar, porque ele realmente pediu várias vezes. Que é quem a gente prefere. Eu não sei nem pronunciar o nome do time. Melgar ou Melgar? Melgar, eu imagino. E Caracas. Eu não conheço nenhum dos dois times, cara. Então eu não sei opinar quem eu quero no meu grupo.
Eu prefiro o Caracas porque a viagem é mais fácil. A logística é melhor.
De que time que é esse Melgar aí?
É do Peru.
Peru.
Tem que fazer umas baldeações aí. Não tem voo direto. É chato. É chato de chegar.
São dois times encardidos porque a gente nunca ouviu falar. São times pequenos que vão jogar na empolgação de uma Libertadores, jogando em casa... A gente sabe como funcionam as coisas, mas eu vou na mesma toada do Conrado. Vamos para Caracas, que a gente já sabe, né? Esse lance do Peru é desce aqui, pega um ônibus, espera um trem, duas balsas. Então, vamos para Caracas, né? Para mais ir para Caracas.
Eu acho melhor. Eu gostaria que fosse o Caracas mesmo, porque, assim, pelo nível dos times, não tem muita diferença pegar um, pegar o outro, né?
Apenas, Conrado, assim, esses times vão jogar contra o Palmeiras, um time que foi campeão da Libertadores. Esses caras, nesse jogo, vão jogar a vida. Então, assim, a dificuldade é isso. A gente sabe que o nível técnico é bem inferior, a gente sabe disso. Mas esses caras né, vão vir que nem os índios, assim.
Saiu um cara aqui, o Wesley, perguntou, falou assim: abriu logo aí, até agora nada de acerto com a Globo. Eu recebi no WhatsApp uns prints de um cara.
Esquentinhas do Emerson, vamos lá.
Soltando vamos lá, notícia de proposta da Globo pro Palmeiras. Aí eu fui atrás do perfil do cidadão. E eu não sei nem se ele é jornalista, velho. Então, assim, eu tenho certeza que o povo que tá no chat já viu esse print, porque tá rodando aí, por aí. No Twitter, em todo lugar. Só que eu não conheço, cara. Augusto De Vecchia, vocês conhecem?
Não, conheço.
Então o cara tem 300 seguidores, ele é palmeirense, mas eu não sei quem é ele.
O que ele falou?
Ele falou o seguinte: a última proposta da Rede Globo foi enviada hoje ao Palmeiras. São 100 milhões, 20 milhões abaixo do Flamengo, fora as variáveis conforme colocação e audiência, bem como o direito do Palmeiras explorar as placas de publicidade, assim como Corinthians e Flamengo. A Rede Globo deu prazo de uma semana ao clube para a resposta final. A CBF aguarda a sinalização positiva do Palmeiras para a proposta... para a divulgação da tabela do Brasileiro 2019. Uma tabela prévia será divulgada dia 22, mas deve sofrer alterações em função disso. Aí termina. A Rede Globo enviou ao clube também a cláusula de redução conforme a partida seja também transmitida, caso ela seja também transmitida pelos canais do grupo Turner. Porém, o redutor é de apenas 3%, diferente dos 20% que aplicou ao Santos, Inter e etc.
Bom, vamos supor que seja tudo verdade? Né? Que ficar...
já estamos se for verdade, já falo, tá bom. Vai, aceita essa porra logo.
Não, não, não. Se a Globo propôs isso, é porque eles vão topar algo a menos ainda. Então, acho que o Palmeiras faz uma última oferta, um pouquinho para baixo, ou tira esses 3% e topa o resto, ou fala, ou o fixo, pede um pouco mais. Dá mais uma forçadinha, a Globo vai abrir as pernas e beleza. E beleza. Porque tem que acontecer isso, né? Eu estou falando faz tempo. É rasgar dinheiro. A Globo vai rasgar dinheiro, o Palmeiras vai rasgar dinheiro se ficar fora, né? Ninguém quer ficar fora. Ninguém quer que o Palmeiras fique fora. Todo mundo quer que o Palmeiras seja mostrado, que todos os jogos do Campeonato Brasileiro sejam mostrados. É um absurdo a gente voltar para a época do rádio, né? Então, assim, eu duvido que isso aconteça. Então, vai prevalecer a inteligência dos caras que não vão rasgar dinheiro. Assim, então, peraí. Vocês estão fazendo jogo duro? Vocês estão no direito de vocês? Beleza, vamos baixar, vamos chegar no acordo. Então a Globo já fez a parte dela. A Palmeiras faz um pouco a parte dele. Força mais um pouco, consegue. Fecha, acabou. Na pior das hipóteses, isso daí que foi oferecido, eu acho que já tá bom. Vai, tá bom, tá bom. E já é um começo, né? Esse negócio não acaba esse ano. Esse contrato ele tem uma certa duração, daqui a pouco vai ter outra negociação. Então a Globo já começou a ir para as cordas. Não adianta você querer derrubar a Globo na primeira rodada, né? Então, você já está dando uma bela porrada na cara da Globo fazendo isso. Mesmo que aceite do jeito que está já, já é uma bela porrada na cara da Globo. Então, assim, eu acho que é uma vitória do Palmeiras, uma vitória da diretoria do Palmeiras, se posicionou firme, valorizou o poder do Palmeiras, a visibilidade, o peso da camisa do Palmeiras, a condição de campeão brasileiro, a condição de melhor elenco do país. E imagina se fosse o Tirone negociando.
Ah, né? Para, mano.
Que dó, né? Então, acho que o Palmeiras fez bem, já conseguiu uma boa oferta, acho que dá para conseguir um pouco mais, e no final vai prevalecer o bom senso e o Palmeiras vai passar na TV. Eu acho, né? Se isso aí for verdade.
Não, pensando nessa situação aí levantada, o fato é que a Rede Globo já percebeu que é jogo duro, eles não estão lidando com o amador, né? O fato é, eles têm essa noção. Não é de se imaginar eles fazerem um campeonato, não transmitir um jogo com um time potencialmente favorito a ser campeão. Vamos pensar no Palmeiras campeão. Eles não vão mostrar o jogo do título do Palmeiras, porque não tem contrato? Eu acho que vai ser muito difícil isso acontecer. É como o Conrado está falando, e eu vou mais ou menos para essa linha de pensamento. Vamos abrir um pouco daqui, eu abro aqui, você abre dali, a gente chega no comum acordo. Porém, eles perceberam que o jogo está duro. O Palmeiras não está aceitando o Pires que nem era antigamente. Um pouco mortadela com duas fatias, tá bom para você? Só que eu vou dar em duas partes. Você pega uma agora e pega uma depois. Ah, tá bom, dona Globo. Não está mais assim. O Palmeiras agora está dando a porrada na mesa. Eu quero assim, é dessa maneira. Redutor o cacete. Não tem redutor nenhum. Aqui vocês estão lidando com a sociedade esportiva Palmeiras.
Né? Mas hoje Palmeiras. A gente pode falar grosso assim, né, Dio? Hoje podemos.
Hoje sim. Eu estou dizendo que outrora, as coisas eram assim, o que te enfiavam na goela abaixo, você falava assim, senhor, tá bom, legal, para mim tá ótimo. Hoje não, hoje tem que levantar aqui e falar, o negócio é o seguinte, é assim, pronto, acabou. Vamos chegar num bom acordo? A Globo diminui um pouco aqui, eu diminuo, eu acho que é o que vai acontecer.
Mas turma no chat está falando que não tem que aceitar porra nenhuma
então,
Globo.
Então, eu isso aí...
Eu sou radical.
É birrento, né? O pessoal é birrento.
O cara que tá no YouTube, na Armada Palestrina, ele não é mainstream, ele não é o grande público, porque aqui já é um público muito reduzido, quem tá vendo a live é mais reduzido ainda. Então essas pessoas não têm, eu acho que já na Globo, como um grande referencial de informação. Mas, assim, vocês não são a torcida inteira, entendeu? E o jogo tá lá de todo jeito, o jogo não vai acontecer aqui no YouTube. Eu acho que, por agora, não tem como pensar a possibilidade de... Não sei, a DAZN tá no Brasil, não sei se a DAZN vai transmitir o brasileiro, mas enfim, ainda não dá para ficar
sem. Vocês já pararam para pensar se realmente o Palmeiras ficar fora, o que vai haver de contrato cancelado de pay-per-view? Eu sou um.
A Globo vai se fuder, mas o Palmeiras também precisa da Globo, gente. Então, o Palmeiras vai ser, tem boa chance de ser campeão de novo, vai dar audiência para caramba. O que tem de moleque, escolhendo o time agora, se o Palmeiras não aparece na TV, a gente perde uma chance gigante de aumentar nossa torcida de forma exponencial, né? A gente tem que pensar nisso. Então, o Palmeiras ganhando o título ano passado, um monte de moleque de 7, 8, 9, 10 anos virou palmeirense. Isso vai refletir daqui 10, 15, 20 anos. Ganhando dois campeonatos seguidos, minha nossa, como cresce a torcida. O Palmeiras tem que aproveitar, tem que aparecer na TV. Não pode se dar o luxo de falar assim, não, vou ficar escondidinho aqui, porque eu sou Palmeiras, porque eu posso. Pode nada, tem que aproveitar. Então, é usar a Globo e a Globo usa o Palmeiras. Chega no acordo. Claro que precisa da Globo, cara. Claro que precisa, os caras têm o direito de transmitir. A gente precisa aparecer, cara. Lógico que precisa, pô.
Vai fazer cartola sem o Palmeiras,
hein? Não é porque é a Globo, é porque é onde vai passar a droga do jogo.
Claro, claro.
Né? Se fosse a SBT, a gente ia ter que negociar com a SBT, mas não é a Globo.
Tá tranquilo, tô pronto me
ferrando. Os caras pagam o Master, não é pra ficar na rádio.
A menina tá falando assim, ah, podia transmitir na TV Palmeiras. Pô, se fosse simples assim, já era. É porque não pode, Maíra, não pode, minha filha. Precisa ter a concordância dos dois times para poder transmitir. É a legislação, você tem que entender isso. Então, o que adianta? O Palmeiras vai jogar com o Corinthians. Pode passar na TV Palmeiras? Não pode, porque o Palmeiras não tem direito de mostrar o jogo do Corinthians.
É assim que funciona. Tem
os dois, é assim que funciona, é a lei.
E assim, eu acho que no futuro, talvez daqui 10 anos, o DAZN, eu realmente não sei se o DAZN tá no Brasil ou não. Se vocês souberem, vocês me falam. Se vai ter brasileirão no DAZN. Quanto italiano tem no DAZN. Você pode assistir todos os jogos italianos só pagando, sei lá, custa 10 euros por mês. Você paga. De todo jeito, a mídia muda, mas vai ser algo pago de todo jeito, entendeu? Então, assim, quem quer ver sempre vai pagar o pay-per-view, o Premiere. Depois, se for para a internet, vai ter que pagar também. Mas o importante é ir na mídia que está a massa. E a massa, por enquanto, ainda não está tão acostumado, eu acho, a ver jogo na internet, ainda que, sei lá. Eu acho que o eixo já mudou. Eu acho que já deixou de ser a principal mídia TV, já passou a ser a internet. Mas tem certas coisas que ainda não foram para a internet. A questão da conexão, porque às vezes você não tem conexão para ficar vendo live em alta qualidade o tempo todo. Tem que ver isso no Brasil, entendeu? Mas todo jeito você vai ter que negociar com alguém. Vai ter que, se não for a Globo, amanhã vai ser o DAZN. O Facebook vai transmitir a Libertadores, por exemplo.
É, ué.
Tem uma negociação
de jeito. Tem que aparecer. O que não pode é perder a chance de aparecer com esse time bom que tá, com essa chance de ser campeão de novo. Tem que aparecer, não pode deixar o cavalo passar selado, pô. É a nossa vez. A gente que tá na crista da onda, temos que aparecer, pô.
Quantos anos demoramos para chegar nisso, cara? Não podemos jogar. Não pode. Não pode. Isso não pode acontecer.
Vamos acabar. Já deu muito tempo.
Tem um Santista aqui no chat.
Nada não, mas ele tá participando na boa. Ele tá na boa.
Mais ou menos. Ele tá folgadinho.
Não.
Nada pode ser menor que o Santos, só pra você saber.
Ele só falou assim, Santista. E o Lucas Lima, kkk. Mas aí vamos dar o benefício pra ele.
Eu morei em Santos 6 anos e eu tenho um carinho grande por Santos. Falei com um amigo meu hoje que saiu uma matéria falando do Colégio Canadá. Eu só queria falar o seguinte, amigo Santista. Eu carinhosamente apelidei o nosso Gol Norte de Vila Belmiro. Vou me despedindo por aqui, falando com os amigos, falando um boa noite aos amigos, obrigado, Conrado, pela participação, o teu convite está aberto a hora que você quiser, abre a porta e vai entrando, Emerson. Amigos, saudações ao Viverdes.
Dá seu tchau aí, Conrado.
Valeu, rapaziada, é sempre muito gostoso falar com os amigos, o pessoal do chat também muito bacana aqui do canal da Armada, também estou sempre à disposição, cara, sabe, semana livre assim, pode contar comigo que eu estou aqui, até ia fazer o Periscatos hoje, mas já tinha dado a palavra para o Dio, falou assim, faço Periscatos amanhã, então amanhã tem Periscatos.
Obrigado.
Eu não fiz ontem, e porque é sempre um prazer estar aqui, é muito gostoso.
Para mim é uma delícia também.
São Paulino do cacete.
Obrigado.
Usei um finocchio, finocchiaro. Filho de puta.
Ah, lá vem o Gil falando, xingando italiano. Obrigado a todo mundo que assistiu. Vou subir em podcast esse programa. E eu só peço uma coisa pra você. Fale que você ouviu esse programa, senão eu tenho preguiça de subir as coisas no podcast. Então, para eu não ter preguiça, eu preciso de incentivo para superar a preguiça. Preguiça. Eu já ia te elogiar, Santista, Aí você folgou. Vou até acabar a live. Obrigado a todo mundo que assistiu de novo. A gente volta agora, não sei, depois do próximo jogo aí, que eu não sei quando é mais. Sábado.
Sábado domingo. Contra o Santos.
Sábado. A gente volta sábado. Obrigado, Conrado. O canal tá sempre aberto aí, você já sabe disso. O Dio até te colocou lá.
Você fala isso pro cara da quinta série, que nem eu, você pede, né?
Você foi obrigado agora a entrar no grupo cheio de fake news enviada pelo Dio. Mas é isso aí. Avante palestra e tchau.